Ok, vamos começar então nossa pequena pregação, cujo tema é Deixe de Embromar. Provérbios capítulo 3, versículos 27 a 28. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Na NVI, Nova Versão Internacional, o versículo 27 é assim: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Excelente tradução também. E voltando à nossa, então, não te furtes a fazer o bem. Não falta na Bíblia exortações para nós pregarmos o Evangelho. Desde que nós nos convertemos, ouvimos constantemente que uma das obrigações básicas do crente é pregar o Evangelho, a grande comissão, ir de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e tantas outras passagens que nos mandam fazer isso. E nós ficamos condicionados a pregar o Evangelho a tal ponto de nos sentirmos bem quando pregamos, mesmo sem nos importar se poderíamos fazer algo mais pela pessoa do que aquela pregação. Algo que a pessoa talvez estivesse até precisando mais, naquele contexto, mais do que o Evangelho. Aí você já estranhou. Como é que o pastor diz que alguém pode precisar de alguma coisa mais do que o Evangelho? Estou falando de uma maneira muito prática. É claro que em qualquer situação, qualquer circunstância, o que qualquer pessoa precisa mais do que tudo é a salvação no Senhor Jesus Cristo. Mas a salvação chega através do Evangelho, que é pregado pela boca de alguém, que entra pelos ouvidos e tímpanos de alguém, e alcança o cérebro de alguém, e esse alguém vai raciocinar em cima do que ouviu. Então existe a parte humana da audição, compreensão e aceitação ou não deste evangelho. Então, sob certas circunstâncias, a pessoa simplesmente não tem condição humana de absorver o evangelho que está sendo pregado. Você chega na emergência de hospital, alguém acabou de entrar com sete facadas, aos berros de dor, aí você prega o evangelho para ele. Não tem condição humana de ouvir a adrenalina, a dor, o cérebro, a inteligência, está tudo alterado ali. Então é nesse sentido que eu digo, naquele momento aquela pessoa precisa muito mais de um médico para salvar-lhe a vida, para dar anestesia, para dar os remédios apropriados, curá-lo. É nesse contexto que eu estou dizendo que alguém em certas condições precisa mais da condição física e psicológica para ouvir o Evangelho, do que o próprio Evangelho, no sentido de que não vai absorver o próprio Evangelho puro, naquela condição extremamente crítica em que se encontra. Só que às vezes nós somos insensíveis a essa realidade, e de maneira bitolada pensamos assim: preguei o Evangelho, fiz o bem, pronto. Porque você sabe, né? O maior bem que eu posso fazer a alguém é pregar o Evangelho, esquecendo o dinheiro, esquecendo a ajuda financeira, esquecendo o tempo gasto, esquecendo aquilo que você teve que abrir mão para poder ajudar o outro. Isso aqui não, porque o maior bem mesmo é pregar o evangelho para alguém. A gente monta em cima disto e faz daí uma desculpa muito cômoda para fechar um bocado os ouvidos a uma passagem como esta. Então, por isso é que eu comecei desta maneira meio diferente, esta pregação. Pessoa morrendo de fome. Muita fome, já está todo gelado de fome, se tremendo, e a mente começa a ficar anuviada com a fome, não tem condições de ouvir o Evangelho. Dê comida para ele primeiro. Eu não estou dizendo o outro extremo, que a gente só deve pregar o Evangelho depois de resolver todos os problemas de todas as pessoas. Está com alguma dor? Estou. Então não prega o Evangelho para você. Não tem sentido, obviamente. Tanto que pessoas vão aos hospitais, nos leitos, pregar o evangelho e falar de pessoas da salvação. Claro, é uma questão de bom senso. questão de saber a propriedade das coisas, do tempo, dos momentos convenientes e a forma de fazer as coisas. Agora, querer empurrar o evangelho para alguém numa situação sem condições de assimilar, não vai resolver. E essa pregação meio forçada, ou forçada e meia, não deveria aliviar a nossa consciência. Não deveria aliviar. Preguei o evangelho. Agora, necessidades outras, aí outras pessoas fazem aí. Tem muita gente para fazer esse tipo de caridade. Poucos crentes, poucos conhecem o evangelho puro, como eu conheço, então vou falar o evangelho. As outras coisas, um pãozinho, uma ajuda, dinheiro. Ih, dinheiro, não, é depois. Aí alguém faz isso aí, as coisas sociais, é o governo, sei lá, se vira com isso aí. Está errado. Precisamos nos dispor mais a fazer o bem, mesmo que isso não envolva uma palavra de pregação do evangelho. Nós temos uma sensação de incompletude, fizemos uma coisa incompleta pela metade, quando fazemos alguma coisa para alguém, mesmo ajudando, e não falamos o evangelho. Eu entendo esta sensação, acho muito válido, nós nunca esquecemos a importância de encaixar o evangelho sempre que possível, inclusive tem pregações quase o contrário do que eu estou dizendo até agora, não é bem o contrário, mas que eu enfatizo o outro lado, mas a questão do equilíbrio, da moderação nas coisas. Mas a gente não deve chegar ao ponto de dizer, eu só fiz ajudar aquela pessoa de uma forma profissional, financeira e tudo, mas não preguei o evangelho, não valeu nada o que eu fiz. Valeu, irmão, valeu. E outra coisa, muitas vezes, nós não vamos ter condições de pregar o evangelho para a pessoa, não vamos. A circunstância, naquele momento, a pessoa não quer ouvir. Se alguém não quer ouvir o evangelho, esse aí é que nós fechamos, para esse é que nós fechamos mesmo as oportunidades de nós ajudarmos, a disposição de nós ajudarmos. Ah, não quer ouvir o evangelho, não? Vou perder meu tempo com quem quer. Exagero, porque aquela pessoa, primeiro, ela pode não querer saber do evangelho naquele contexto, naquele momento, mas você pode plantar uma semente, se possível for, do próprio evangelho. Segundo, mesmo que não consiga plantar essa semente, que a pessoa não quer ouvir, mesmo que não tenha possibilidade, não tem problema, você plantou a semente através do amor humano. Isso é uma semente. E para você plantar uma semente do evangelho no coração de alguém, não precisa dizer o plano da salvação. Não. Não é necessário. Claro que é muito mais completo. É o ideal. Eu estou dizendo que não é preciso, não é necessário. Muitas pessoas têm o coração derretido pelo amor do outro, pela ajuda do outro, que aliás é uma arma que pessoas que não têm o evangelho, têm até falsas doutrinas, se utilizam, tratam bem, servem bem pessoalmente, humanamente, e a pessoa abre o coração até para a doutrina falsa do outro, porque o outro a conquistou. E nós temos a possibilidade de fazer as duas coisas: a ajuda humana, mais o evangelho. Quer inverter a ordem, tudo bem. O evangelho mais a ajuda humana. Mas nem sempre é possível as duas coisas. E não perca a oportunidade de fazer o bem. Aí vem, estando na tua mão o poder de fazê-lo. A ordem é específica para quem tem condições de ajudar. É muito, muito bem colocado isso aqui pelo salmista. No sentido de que deixa claro que está preocupado, ou não esqueceu do aspecto da nossa condição de ajudar. Hoje eu posso dar uma certa ajuda que amanhã eu não posso mais. E depois de amanhã eu posso dar uma ajuda maior do que eu poderia hoje. Nossas circunstâncias variam de situação financeira, de tempo, de cabeça, de tudo. Varia. Então, está nas suas mãos a condição de fazer esta caridade, faça. Esclarecimento importante que eu quero fazer aqui. Muita gente critica os crentes porque não fazem, pelo menos os batistas, porque não criticam os batistas, porque não fazem mais obras filantrópicas e sociais, somos fracos nisso. Eu já fui chamado até de hipócrita uma vez. Mas em nenhum lugar das escrituras, os crentes, e como um grupo, a igreja, agora os crentes, coletivamente falando, a igreja é ordenada a acabar com a pobreza no mundo, a fundar orfanatos, fundar creches, distribuir sopa. Não há esta obrigação na Bíblia para igreja nenhuma, como igreja. Há situações em que igrejas ajudaram outras igrejas em circunstâncias em que igrejas estavam pobres e necessitando de ajuda. A obrigação na área de caridade é pessoal, visando a quem está principalmente ao seu redor, no seu dia a dia. Não é que você não possa ser tocado por uma enchente que deu no outro país e você manda uma ajuda e tal, tudo bem. Mas na maneira que eu vejo, a ajuda que Deus espera que seus filhos façam é no sentido individual e mais na sua rotina, nas pessoas que cruzam os seus caminhos, ou seu caminho diariamente. Agora, se alguém sente o impulso de fundar um orfanato, um asilo de velhos, amém, graças a Deus, uma obra belíssima, e há livros de crentes, George Miller ficou famoso por fundar orfanatos de crianças, terminou com milhares de pessoas nos orfanatos dele, linda a história. Então, graças a Deus por crentes que resolvem aprofundar-se nas obras sociais, graças a Deus por igrejas que resolvem, mesmo coletivamente, ajudar em obras sociais. Tudo bem, não há uma crítica, claro, nesse tipo de ajuda. Mas uma coisa é termos a oportunidade, outra coisa é aquela obrigação que pesa. Então, a obrigação que deve pesar muito mais em mim, como crente, em você como crente, não é saber se a igreja está mandando X por mês de filantropia ou dando isso do caixa dela. Não, o que deve mais está na sua mente é o que eu fiz com aquele pobre que atravessou o meu caminho ontem e me pediu ajuda olhando para os meus olhos. O que eu fiz com aquele caso pessoal em que chegou até os meus ouvidos, que aquele vizinho lá do prédio que eu soube pelo outro vizinho que está passando muita necessidade, não só financeira, mas de psicológica, deprimido, e alguma ajuda que eu possa dar. Esse tipo de peso é que nós devemos sentir no nosso coração. É o peso de não fazer ajuda de maneira pessoal, circunstancial, como Deus coloca no nosso caminho. Não pense que é ao acaso que aquele pobre cruzou o seu caminho, que aquele vizinho lhe falou que o outro vizinho está precisando de um certo tipo de ajuda. Não pense que é por acaso, irmão. Irmão, porque não é por acaso. E Deus está, não vou dizer nem de olho, Ele providenciou isto e está aguardando a sua reação. Voltando ao texto, então, o crente não está obrigado a fazer o bem acima da sua capacidade. A ajuda deve ser proporcional à sua condição. Mas como cada um vai avaliar esta capacidade? Pastor, e eu? Eu posso dar 10 reais ou 100 reais se o assunto for dinheiro? Pastor, eu tenho condições de chegar e bater na porta do vizinho que eu sei que está deprimido? Eu não sou psicólogo, não entendo essas coisas de depressão. Eu mesmo ando meio triste às vezes, acho que eu preciso de alguém me visitar. Eu sei não, eu tenho condições, ou eu vou atrapalhar. Não sei. Você ora a Deus, pede a orientação do Espírito Santo que habita em você. Eu não sei. Eu vou ficar pior. Eu já vi gente, crentes dizerem, não, eu posso ajudar em várias áreas, mas em hospital eu não aguento ir. Bem, respeite suas limitações, ore a Deus. Se você está em paz assim, tem tanta gente para você ajudar, além de visitar um hospital. Não, eu não vou em cadeia. Cadeia, não vou. Não consigo ir, visitar criminosos e tal, não me sinto bem, não vou. Então não vá. Mas não só tem pessoas para ajudarem na cadeia. Então as suas limitações, entendo eu, que Deus compreende, é um Deus largo, um Deus misericordioso, Ele sabe suas limitações, questão da condição, você tem condições de fazer? Faça, não tem? Não faça. Converse com Deus, trate isso diante dEle constantemente. O que não pode é deixar para lá, deixar esse assunto relegado a um segundo, terceiro, quarto plano na sua vida. Primeiro é pregar o Evangelho, eu sei que é, mas não esqueça disto. Então, essa sua capacidade de ajudar, como, quando, quem, você que vai decidir. E eu vou decidir a minha. Concordo que não é uma Não é fácil estabelecer isto. E outra sugestão que eu daria para mim mesmo e para vocês, vamos esticar essa capacidade, vamos tentar esticar, porque nós somos tão egoístas, preguiçosos, pão duros, tão ruinzinhos, mesquinhos, tão materialistas em todos os aspectos, que a nossa tendência vai, provavelmente, vai ser encolher muito essa capacidade. E o pastor Mauro disse que Deus é muito largo, muito misericordioso, e eu sou tão fraquinho, tão medroso, tão covarde, tão isso, tão ignorante nas escrituras, tão aquilo, que eu não tenho condições nenhuma, é quase zero. Tudo bem, aí você vai explicar para Deus que é quase zero a sua condição. Mas fica a sugestão, se estique. Então, em vez de 0,1, puxe para 0,5, 0,8, vai esticando a sua capacidade de ajudar. Por que não expandir isso dentro do seu próprio coração com a ajuda de Deus? De maneira bem sucinta, pode fazer o bem, qualquer forma que seja, posso, bem fácil. É isso. No versículo 28, há um ponto com relação ao 27, interessante. É a questão do quando. Tudo bem, eu devo fazer o bem estando na minha condição fazê-lo. É, quando? Aí o versículo 28 responde. Interessante isto. Agora. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Amanhã você volta. Então eu te dou amanhã. Mas se você pode fazer hoje, dá hoje, dê hoje, é o que quer dizer. Esse é um princípio que nós vemos na lei de Moisés, Levítico e Deuteronômio, que não é bem a questão, eu não vou ler, as passagens estão aqui, mas eu não vou ler, mas não é bem a questão de fazer favor, de fazer o bem, como é o nosso contexto aqui. Lá é fazer uma obrigação, faça logo, que aliás é muito mais grave, alguém tem uma obrigação com outro e nem isso cumpre. Exemplo, aí lá os dois falam no jornaleiro. O que é jornaleiro? É o que distribuía jornal naquele tempo. Não, não tinha jornal naquele tempo, não tinha imprensa, não tinha isso não. Jornaleiro é que trabalhava na base da jornada. É o empreiteiro de hoje, é por empreita. Rapaz, eu quero que você trabalhe aqui, isso aqui, eu vou lhe dar tanto. Fez o serviço, pague a ele, combinado, conforme combinado a ele. Se for um diarista, pague pela diária, combinado com ele. O que a Bíblia diz é o seguinte, ele é pobre, o que lhe serviu é, então ele fez o serviço, fez, pague hoje, antes do sol se pôr. Trabalhou para você o dia todo, trabalhou, pague. Você está devendo a ele. Então é interessante, não é nem a questão de fazer o bem, aí já é obrigação, mas o princípio de logo. Este é o ponto, logo. Porque a rigor, se alguém trabalha para você com pagamento mensal, você está devendo 29 dias de trabalho ao seu empregado. Ele é credor seu. Então, na realidade, é uma concessão que ele lhe dá, trabalhar para você um mês e permitir que você pague a ele no fim do mês. E se você quebra antes, ou morre antes o patrão, ou sei lá o quê, como é que fica? Ele trabalhou de graça? Então, a rigor, o que a Bíblia diz, a rigor, trabalhou, pagou, trabalhou, pagou, não fique devendo o outro. Não, mas o outro concorda, foi um contrato de trabalho, nós fizemos, tudo bem. Então, o que a Bíblia diz é, o outro é pobre, e não tem, ele não aguenta esperar até amanhã, que ele precisa comprar comida, para chegar em casa de noite e dar para os filhos comer. Ele não aguenta, ele trabalhou o dia todo, pois pague a ele. Não deixe para amanhã, lei de Moisés, gente, e fala em duas passagens, em Levíticos, em Deuteronômio, muito interessante. Então, o mesmo princípio agora é aplicado no versículo 28 para fazer o bem. Agora não é mais uma questão de uma obrigação contratual de alguém que trabalhou para você, mas é uma obrigação humana diante de Deus. Então, você pode fazer o bem a alguém? Posso. Então, eu faço o seguinte, você quer um pedacinho de pão? É? Volte amanhã! Que é muito comum. Pessoas que pedem esmola, coisa assim, uma esmolinha, pelo amor de Deus, ou um pão, estou com fome, volte amanhã, bum, em cima, contra o que a Bíblia manda, a não ser que você não tenha pão em casa, e aquilo que você quer dar para a pessoa, não tem em casa, não está em condições, você próprio está saindo de casa urgente, não sei, aí entra a outra condição bíblica, estando na sua condição, poder fazê-lo. Então, se naquele contexto você não pode mesmo, tudo bem. Não foi o seguinte, amanhã eu lhe atendo, amanhã eu faço isso, porque hoje eu estou sem condições. Tudo bem, se entenda com Deus. Mas o importante é, não deve ser uma coisa gratuita. Ah, usando uma expressão muito comum hoje, empurrar com a barriga. Então foi empurrar com a barriga. Aquela ajuda que aquele pobre coitado, aquela senhora sempre pede e sempre liga e tá aí você empurrando, você empurrando, você empurrando. Pecado. Pecado. Porque a Bíblia diz, e quando você vai contra a Bíblia assim, bum, pecado fica aparecendo claramente, brilhando. É falta de caridade não fazer o bem podendo fazer. Faça o bem sempre que puder, no momento que puder, e assim estaremos agradando ao nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos mais generosos, liberais e rápidos para fazer o bem. E se fôssemos tão rápidos em fazer o bem aos outros, quanto nós somos para fazer o bem a nós mesmos, ah, Senhor, quão rápidos nós seríamos, velozes como raios, para fazer o bem aos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos esta sabedoria, e este coração mole, o coração aberto, para amar as pessoas e fazer o bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.